aqui no estúdio com a gente, professor Otávio Lube, professor de Engenharia da Computação, mestre em Informática e especialista em Segurança da Informação. Tudo bom, professor?
Tudo beleza, pessoal. Boa tarde a todos. Graças a Deus, tudo bem.
Professor, vai falar hoje sobre o que proporcionou em muito para que esses atos antidemocráticos aconteçam, não é mesmo, Cacá? Porque foi uma força que a gente, pelo menos, nunca tinha visto antes, né? E isso foi organizado majoritariamente pelas redes sociais, por disseminação sistemática de mensagens, muitas vezes também fake news, porque tudo isso é proporcionado por mentiras, né, criadas a respeito principalmente do resultado das eleições. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, professor. Qual o impacto das redes sociais hoje nesses movimentos que a gente vê sobre fake news, deepfakes ou outros tipos aí de mentiras criadas?
Esse é um papo muito legal, né, muito amplo, porque, como eu estava comentando com vocês, não envolve só a questão tecnológica, né? Envolve muito também as questões psicológicas inerentes aí ao assunto. Mas, nos atendo principalmente à tecnologia, a gente precisa ressaltar o poder das redes sociais no efeito da comunicação, na comunicação do ser humano, né? Hoje a gente está praticamente ubíquo, né? Ou seja, nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu posso estar aqui fazendo aqui a nossa coluna hoje, mas ao mesmo tempo estou aqui no WhatsApp, estou falando com a pessoa que está no Chile, estou falando com a pessoa que está lá na Ucrânia.
Programou alguma coisa para entrar em algum momento nas redes?
Cacá, você falou exatamente, ou seja, eu não preciso nem estar nas redes para programar o que eu vou fazer nas redes. Eu posso planejar o que eu vou fazer, já deixo tudo programado, posso usar chatbots, posso usar inteligências artificiais que a gente vem falando aqui nas últimas colunas. Então a gente tem muita tecnologia para fazer com que a gente se comunique, para que a gente passe uma informação. Só que, infelizmente, nem todas as informações que são propagadas nessas redes sociais, que obviamente foram criadas com esse aspecto bom, elas são utilizadas aí para esse aspecto. Então, muitas pessoas tentam se aproveitar dessa capacidade de comunicação e exploram as fragilidades tecnológicas. Ou seja, eu vou usar isso para propagar uma coisa que não é verdade, criando o famoso caos, que é o dividir para conquistar, uma coisa muito antiga. Você lê lá na Arte da Guerra de Sun Tzu, se você quiser conquistar alguém, você conquista dividindo. Napoleão, por aí vai, né? Tá na história. E, obviamente, as pessoas se aproveitam disso para criar cenários político-econômicos vantajosos para essas minorias, para esses grupos de pessoas, infelizmente.
Agora, temos um problema, né, que é... vou usar como exemplo o caso que ocorreu hoje, que inclusive levou a Polícia Federal a emitir uma nota oficial. Amanhecemos todos hoje com informações nas redes sociais a respeito da morte de uma senhora lá na... Naquele ginásio, não tem outra definição, que é um anexo da Polícia Federal. Ontem, inclusive, eu tinha uma informação equivocada aqui, porque tinha inicialmente falado que era de um colégio, não era, era da própria polícia, da academia da Polícia Federal. E daí usaram uma imagem de uma senhora que, inclusive, a família está toda chateada por terem usado essa imagem, dizendo que a mulher tinha morrido, e tudo era mentira. Como chegar à conclusão, ou pelo menos como pesquisar e entrar nas redes ou entrar nas páginas de conferência para saber se isso é verdade ou não, professor?
Cacá, essa fala sua tem tantas repercussões que dá uma palestra. Só essa fala sua. Dá uma palestra isso aí. Porque a gente estava falando semana passada sobre isso, sobre a questão das redes sociais, inclusive usarem as nossas imagens, aquela questão da inteligência artificial. Aí você vê, ó, aconteceu exatamente o que nós falamos. A foto da senhora estava num site chamado Gets Images, que é, eu vou procurar imagens...
É gratuito, né?
Que é gratuito. Por que é gratuito? Muito provavelmente porque ela compartilhou essa informação. Se ela foi lá, fez aquela brincadeirinha no Facebook, deixa eu me ver quando eu tiver tantos anos, deixa eu me ver se eu fosse homem. Aquelas brincadeirinhas, ou seja, ela compartilhou essa informação. Esse site colocou a foto da senhora publicamente, porque ela permitiu, ela deu consentimento. E essa foto foi procurada e utilizada para propagar uma informação falsa. Bem, vamos nos ater à nossa coluna aqui para dar a resposta direta para você. Hoje, quanto mais tecnologia as pessoas conhecem, menos a probabilidade delas caírem nesses golpes. Por quê? Por exemplo, a Polícia Federal, inclusive, desmentiu fazendo uma busca simples no próprio Google Images. Eu posso abrir essa imagem... posso não fazer uma pesquisa por um termo. Hoje a gente vai lá no Google pesquisar, eu quero saber sobre senhora. Não, eu vou lá e pesquiso pela foto. E o próprio Google pesquisa na internet fotos que são similares. Se você fizer isso, você vai achar a foto que originou a postagem. E aí você fala, o que que aconteceu? As pessoas pegaram uma foto pública, fizeram uma publicação falsa e divulgaram nas redes. Só que quantas pessoas têm essa, conheciam, por exemplo, esse recurso? Tem a capacidade de fazer exatamente essa pesquisa. Então é aquela, essa questão tecnológica. Nós poderíamos ter feito essa pesquisa para ver se essa foto já existia na internet. Então é uma coisa que poderia ter sido feita para desmistificar a fake news. Mas aí entra o comportamento humano. Qual é o comportamento humano? A gente se deixa levar pelas nossas paixões.
É, por aquilo que a gente quer acreditar, né?
Exato. Essa é, questão, é poético, né? É poético. E a gente acaba fazendo o quê? Metendo o dedinho no compartilhar, né?
Opa, hoje teve até uma brincadeira com isso, com essa história de notícia falsa, mas que as pessoas querem acreditar, que teve um site ligado ao brincalhão, um site de um torcedor, mas ligado ao Internacional de Porto Alegre. Pessoal, os torcedores do Inter de Porto Alegre, eles estão muito irritados porque o Grêmio conseguiu atravessar o negócio do Inter e contratou o Soares. E daí fizeram lá um bando de anúncios, como os clubes fazem, né? Anunciando grandes jogadores, como se esses jogadores estivessem realmente chegando para o Inter. Se sobra um só daqueles, uma só daquelas imagens para mim, que sou colorado, né? Se eu fosse colorado, eu iria ficar muito feliz e ia passar para frente. Contratamos o Messi, pronto. E vamos tocar. É nesse nível de absurdo, e isso é um absurdo, né? Imaginar que o Internacional contrate o Messi. Mas é esse nível de absurdo que muitas vezes a gente passa para frente sem ter nenhuma checagem.
E Cacá, uma coisa que eu tenho percebido também, você também deve ter percebido, que a gente recebe esses vídeos também, até mesmo pela questão da apuração, né? De grupos bolsonaristas.
Sim.
E uma coisa que eu tenho percebido é sempre pôr a data, o dia, ou até mesmo isso é falado em vídeos, em áudios, para tentar mostrar, olha, isso aqui é verdade. Então eu tô filmando aqui e tô colocando a data. Uhum. Só que aí existe uma coisa chamada deepfake, que o professor já veio aqui falar com a gente, que isso nem sempre é garantido que aquele vídeo é verdadeiro.
Verdade.
Até porque você colocar um áudio, sobreposto um vídeo, um áudio diferente, falando que é o dia de hoje, mas não é o vídeo de hoje, e isso com certeza deve ter influenciado e muito para o que aconteceu nos últimos dias, esses atos criminosos que a gente tem visto. Até porque esses acampamentos que estavam acontecendo por todo o país, a gente tinha áudios e vídeos com ideias mirabolantes e que realmente você olhava, gente, mas isso aqui é verdade, até a gente ficava confuso. Como que isso acontece? Como identificar se é verdade ou não, professor? Se a gente recebe um vídeo que é datado, como identificar se é verdade ou não?
Se eu tivesse essa resposta, eu tava muito rico, né? mas, Carol, você fez uma outra... Lembrou aqui de coisa que a gente vem falando,
sim,
né? Você falou da deepfake, mas pior que a deepfake é a tal da shallowfake, né? Que a gente falou aqui. Eu, por exemplo, no dia, né? Eu particularmente só fiquei sabendo o que estava acontecendo em Brasília à noite.
Uhum.
Eu ligar a televisão à noite, pô, o mundo tava pegando fogo.
O mundo tinha acabado e você não sabia.
Eu, caramba! E aí, quando deu assim meia-noite, eu passei a acompanhar, passei a ver meus grupos de WhatsApp, né? Comentar com as pessoas que eu comento esse assunto. E à noite me passaram um vídeo mostrando que os manifestantes, se é que a gente pode chamar de manifestantes, né? Vou deixar desse termo, mas que as pessoas, os manifestantes que tinham saído lá do local, lá da esplanada dos ministérios, tinham ido novamente pro acampamento, que eles estavam sendo protegidos pelas Forças Armadas.
Isso.
Ou seja, de um lado tinha a Polícia Federal e aí a pessoa fez um vídeo. Eu tô aqui e olha o poder, né? Ela fez um vídeo, fez um story e tinha de um lado a Polícia Federal e do outro lado o Exército. Ó, o Exército tá nos defendendo, não sei o quê. Passando a ideia para aquele grupo dele de que haveria um conflito entre a Polícia Militar Federal e o Exército.
Uhum.
Ou seja, dando aquela ideia de golpe. Né? Olha o potencial destrutivo da informação que ele está passando. Antigamente a gente chamava isso claramente de mentira, né?
Porque sim,
o cara não sabe de nada que está acontecendo ali, mas ele inventou aquilo. É aquela famosa mentira que, obviamente, a gente chama também de clickbait. Ou seja, vai fazer com que eu visualize, vai fazer com que eu compartilhe. E a gente precisa lembrar que os algoritmos das redes sociais, que inclusive nos dão retorno financeiro, são baseados nisso. Então, aí que começa uma questão extremamente filosófica. Nós estamos querendo evitar que isso aconteça, mas a gente paga para que isso aconteça. Uhum. Não é a gente, são as empresas. As empresas, elas podem fazer isso. O capital é um capital privado. A gente não tem nada a ver com isso. Mas até que ponto que isso é uma coisa boa? E se eu começo a entrar nesse assunto aqui com vocês, a gente chega em tópicos extremamente complexos, como até mesmo regulação da mídia. E que é um ponto que as pessoas têm falado muito, inclusive, como temas de campanhas eleitorais. Aí quando uma pessoa igual o Elon Musk aparece e fala que o Twitter tem que ser completamente liberado e eu posso fazer o que eu quiser e postar o que eu quiser, eu falo, não, não pode. Você não pode postar, por exemplo, foto de crianças nuas, cara. Você não pode fazer isso. Isso aí é pedofilia.
Não é liberdade de expressão.
Isso não é liberdade de expressão. Então, assim, regulação, pessoal, sempre existiu e sempre haverá.
Sem dúvida.
Precisa. Porque senão a gente comete crimes. A regulação, ela esbarra ali na questão legal. Como a gente, nós, como cidadãos, aí respondendo diretamente a sua pergunta, Carol, a gente se policia. Se policia com aquela máxima da segurança, sempre desconfiando. É o que o Kaká acabou de falar. Gente, esse assunto tá muito estranho.
Messi no Internacional é fora de questão.
Pois é.
Agora, tem algo que nos ajuda muito, principalmente quando são notícias, né? Porque a gente recebe também muitas informações, notícias mesmo elaboradas, tal, que são os sites de checagem, que acabam, eles começaram de uma maneira um pouco tímida aqui no Brasil há alguns anos, e hoje eles ganharam uma relevância muito grande.
Todo veículo grande, praticamente, hoje, que acaba tem uma tem. Agência de fact-checking ali.
Isso, gente, é simples. É só você copiar, como disse o professor, copia o título, joga no Google, que você invariavelmente vai se deparar com é fake, boato, coisas assim.
Eu acho que não tem problema compartilhar as informações. Eu recebi esse vídeo. Por exemplo, a pessoa que me compartilhou esse vídeo que eu citei, ela não falou para mim que aquilo ia acontecer. Ela falou, vamos ver o que vai acontecer, porque é no mínimo estranho. Quando, na realidade, o que aconteceu no outro dia? As próprias forças do exército, as forças armadas, estavam se mobilizando para fazer o quê? Para desmobilizar aquela questão do acampamento que estava ali em Brasília. Então era exatamente o contrário que aconteceu. Então, assim, o grande ponto é a gente sempre desconfiar, porque tem interesses nas pessoas que estão compartilhando. Se a gente pegar esses canais que ganharam bastante notoriedade, canais de YouTube, contas no Instagram nos últimos meses por conta da questão eleitoral, e ganharam muitos seguidores, muitas visualizações, eles ganharam esses seguidores e visualizações, na maioria contando mentiras, fazendo fake news. E quem ganhou com isso foram eles, porque eles fazem o quê? Eles fazem a famosa monetização desses canais. E essa monetização leva eles a ter um retorno financeiro, né? Então a gente tem que ter isso em mente, as pessoas precisam ter isso em mente para desconfiar. Uma pessoa está fazendo isso aqui para quê? Ela quer realmente passar uma informação verdadeira, ou ela quer likes, ou ela quer visualizações, né?
Professor, eu tenho uma pergunta mais na questão de segurança mesmo. É muito comum a gente receber as mensagens, gente, não sei se é verdade, não. Tô repassando aqui para vocês, mas nem sei se é verdade. Mas assim, isso é crime, né? Você compartilhar mentiras na internet, mesmo se respaldando, nem sei se é verdade, mas você tá compartilhando, né? E não tem como fazer nada na internet sem deixar rastros. Então, essas pessoas que estão fazendo isso, elas eventualmente podem ser encontradas, não é isso?
Podem. Aliás, eu estava falando sobre isso com um amigo meu no telefone, vindo para cá. Porque a gente está com essa questão do ginásio lá da Polícia Federal. Sim. E as pessoas estão lá com os telefones, fazendo tweets, publicando coisa, todo mundo reclamando, mas o celular tem bateria eterna lá. Os caras, vocês podem... Algumas curiosidades. E aí esse amigo meu virou para mim e falou assim, poxa, mas isso é um absurdo. As pessoas foram presas, né, entre aspas, e estão lá com o celular. Gente, a gente precisa analisar que isso também é uma estratégia da Polícia Federal. Quando a pessoa fala que grupos extremistas estão deletando tudo das redes sociais, pessoal, por que que precisa existir escritórios das redes sociais no país? Que foi o caso, inclusive, do Telegram, que quase foi fechado porque não tinha escritório aqui. Porque qualquer entidade judicial pode solicitar tudo isso que está sendo apagado. não existe aquela coisa de não deixar rastros. Uhum. Se você publicou nas suas redes sociais, ah, eu deletei. Você deletou, mas está lá no servidor do Twitter, está lá no servidor do Instagram, está lá no servidor do Facebook. E na própria política de privacidade e utilização dessas ferramentas, eles dizem que existe uma legislação no país e que se houver uma solicitação por essas informações, eles vão ter que entregar. Então essas coisas estão lá, elas são rastreáveis e, na minha opinião, deixar, por exemplo, os dispositivos celular e os dispositivos móveis ali é até uma estratégia para realmente ver o que, que vai acontecer no momento que você tomou a atitude de conduzir todo mundo para a Polícia Federal. Uhum. Então as pessoas que estão lá, que é até engraçado, né, porque a gente acha até estranho, eles estão produzindo provas contra si mesmos, justamente porque deixam esses rastros. Tudo pode ser rastreado. Tem uma exceção, se vocês me permitem falar.
Lógico.
Né? Que é a questão, por exemplo, do WhatsApp. Vocês poderiam perguntar para mim, poxa, mas o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta. Mensagem que eu mando para o Kaká, ela só pode ser lida do meu celular ou do celular do Kaká. Bem, mas se eu pegar o celular do Kaká, eu leio a mensagem. Né? Então tem essas questões e realmente a internet já foi uma coisa mais que a gente chama de terra sem lei.
É, terra de ninguém.
Exatamente.
Que havia, era uma expressão da internet, era muito comum, né? A internet é terra de ninguém, não é mais.
Os meios de comunicação, as próprias operadoras de telefonia já foram solicitadas a manter todo o histórico de posicionamento, de comunicações, mas eu falei, isso não era nem necessário, porque o próprio Marco Civil da Internet diz que você tem que manter isso por no mínimo 5 anos. Então, assim, não tem como você dizer que você não estava em Brasília. Se o seu chip de celular está cadastrado no seu CPF, eu não preciso nem perguntar a você, basta eu procurar a operadora a qual você está associado, que ele vai me dizer onde você estava.
Em outras palavras, não adianta se esconder, né?
Não.
Vai achar.
O que a gente fala muito aqui, até porque a gente recebe, principalmente pela manhã, a gente recebe muitas informações, e eu particularmente recebo no meu no telefone que eu compartilho com os ouvintes e tal, muitos deles falam assim, Kaká, isso é verdade? Kaká, eu digo o seguinte, olha, você tem dúvida a respeito da veracidade daquilo que você recebeu? Não passe para frente. É simples, porque você não sabe o número de compartilhamentos que o seu ato vai evitar se você fizer isso. Quer dizer, vai ser muita gente, muito provavelmente, porque é uma multiplicação, é uma progressão isso, uma progressão gigantesca. E se você não tem certeza daquilo que você está recebendo, se aquilo é verdadeiro ou não, evite passar para frente, fique com a informação com você. É a melhor maneira de a gente tentar a propagação da mentira. Agora, se você recebe algo no qual você minimamente desconfie, vá atrás. Como disse o professor aqui, e a gente também orienta a respeito das muitas maneiras que existem, de você checar se isso é verdade ou não. Algumas coisas têm aí, principalmente aquelas notícias mais clássicas em termos de fake news, né? Tem algumas características muito comuns, não tem data, é uma informação do tipo, é muito, muito vaga em termos da sua fonte, ou seja, um amigo da minha prima afirmou que aconteceu isso em tal local. Essas coisas todas, quando não tem um fundamento, é muito provável que se trate de uma mentira, que se trate de fake news. E tem que tomar cuidado com as tecnologias todas que Carol citou. Carol e o professor.
Tecnologia avança para o bem e para o mal, né, professor? Como você já tem falado aqui. Exatamente. Professor, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Você sempre faz questão de vir aqui, você sente muita saudade da gente.
Sabe por que é? Para provar que é ele mesmo que está vindo aqui.
É, verdade. Gostei. Aí não tem como ser mentira, não tem como.
Não. Mas é mais legal. Presencial é mais legal,
com
né, pessoal?
Com certeza.
Depois de 2 anos de pandemia fazendo tudo EAD, né?
Sem dúvida, né? Ontem eu estava vendo um trabalho de uma amiga jornalista, falando sobre quais as tendências no mundo digital, no nosso mundo em 2023, e um dos pontos salientados é o retorno do presencial por essa necessidade que as pessoas estão tendo de trabalhar e de ter contato presencialmente.
É muito legal. E o professor provavelmente vai estar aqui terça-feira que vem também. Mas antes de você ir embora, deixa onde as pessoas podem te achar nas redes sociais e você não espalha mentira nenhuma, que eu sei.
Ah,
então, pode seguir tranquilo.
Não, eu normalmente, quando eu posto alguma coisa, eu coloco a fonte, né?
Tá certo. Todo mundo tinha que fazer isso.
É muito importante checar sempre as fontes, né, pessoal? E vocês podem acompanhar, eu estou publicando alguns artigos lá no meu LinkedIn, Otávio Lube. Vou publicar um artigo hoje sobre isso, acho de extrema importância a nossa fala hoje, e é só me procurar lá no Instagram também, Prof. Otávio Lube, que eu estou criando até um perfil novo para a galera poder acompanhar e ter mais informações aí em tempo real.
Muito legal.